Senhor presidente, senhores senadores, ainda há pouco ouvia com atenção o senador Flecha Ribeiro e atento em especial à convocação de Sua Excelência sobre a necessidade que nós, senadores amazônidas, temos de nos organizar. E aí travinha minha memória ainda há pouco a belíssima iniciativa que os governadores do Nordeste, na semana passada, fizeram em organizar um fórum próprio e debater o modelo de desenvolvimento do Nordeste diretamente com a presidente da República. Tal exemplo deve ser também pautado por nós, senadores e governadores da Amazônia. Mas, por falar em Amazônia, senador Pedro Taques, eu venho aqui trazer algumas considerações sobre o debate que tramita nas casas do Congresso Nacional, notadamente na Câmara, sobre o Código Florestal. O Código Florestal será, sem dúvida alguma, um dos temas centrais para o debate aqui no Parlamento. Trata-se de uma complexa modificação na legislação ambiental brasileira, que trará, no nosso entender, dramáticas consequências para o povo brasileiro. Nesse sentido, é que venho aqui à tribuna. O que está em curso, então, é uma tentativa, no nosso entender, perigosa, de reverter mais de 5 décadas de legislação ambiental que se avançou nesse país. A proposta substitutiva do atual Código Florestal, que foi aprovada em comissão especial e que aguarda votação no plenário da Câmara e depois virá para apreciação nossa aqui no Senado, representa um verdadeiro retrocesso na legislação ambiental do país. De acordo com esse novo texto, propriedades rurais de até 4 módulos
Rodolfo,
fiscais...
Me permita apenas questão regimental para prorrogar a sessão por mais
uma hora. Pois não, presidente. Lhe agradeço de antemão para possibilitar dessa forma o todo do nosso pronunciamento. Enfim, de acordo então com as modificações, propriedades rurais de até 4 módulos ficam desobrigadas de manter a área de reserva legal. A porção de terra com cobertura original para conservação, que segundo o INCRA, as propriedades até 4 módulos representam 90% dos 5,2 milhões de imóveis rurais do Brasil. Essa desobrigação abre uma brecha para que qualquer fazendeiro com mais de 400 hectares de terra na Amazônia fracione sua propriedade e fuja da lei, aumentando significativamente os desmatamentos. O texto acaba também anistiando desmatadores que cometerem infrações antes de 22 de julho de 2008. É um texto, este que tramita na Câmara, que premia aqueles que historicamente desrespeitam e desrespeitaram o meio ambiente. O relatório dá ainda a autonomia para os estados definir os percentuais de área de reserva legal nas propriedades maiores e flexibiliza a aplicação das leis ambientais dentro de sua região administrativa. Ignora uma necessidade para o Brasil de uma legislação ambiental federal. Significa concretamente, senador Jorge Viana, o senhor que foi governador do Acre e que fez um governo que orgulhou tanto nós da Amazônia e que serve como referência para nós amazônidas, não à toa batizado de governo da floresta, criando inclusive uma figura que nela nós inspiramos, a figura da florestania, que reflete a possibilidade concreta, até então algo inacessível, algo que não se dizia realizável, de convivência harmônica entre desenvolvimento ambiental com preservação do meio ambiente com desenvolvimento humano. Este exemplo de vosso governo e da experiência que tem tido no Acre é é um exemplo a ser trazido para o debate que estamos tendo sobre a flexibilização do Código Florestal. Esta flexibilização da legislação ambiental, além de um retrocesso com a legislação ambiental brasileira, é, em especial, um retrocesso com as experiências avançadas e é um retrocesso com o debate que se tem travado no mundo de necessidade de progredirmos, de termos cada vez mais legislações ambientais protetoras dos riquíssimos patrimônios ambientais que temos. Não fosse essa urgência de proteção do meio ambiente, o simples reconhecimento de ameaças e riscos a milhares de pessoas seria razão suficiente para entender a dimensão da irresponsabilidade que seria, que pode vir a ser, a revogação do atual Código Florestal. A aprovação da proposta que atualmente está em curso, está em debate na Câmara dos Deputados, permite legalizar o que é chamado de áreas urbanas consolidadas, muitas destas consideradas áreas de risco. Rebaixa os regramentos referentes aos condicionamentos para intervenção humana nas áreas de preservação permanente, como mangues de nascentes, córregos, rios, lagos, topo de morros, encostas e manguezais. Nos alerta, senador Jorge, quero ouvir com muito prazer a parte de Vossa Excelência, nos alerta nesse aspecto os dramáticos acontecimentos recentes no Rio de Janeiro, os dramáticos acontecimentos de Santa Catarina e o conjunto de desastres ambientais que temos assistido no Brasil. Ouço com muita honra a parte de Vossa Excelência, senador Jorge.
Muito obrigado, senador Randolph. Vossa Excelência traz um tema que faz com que o Congresso, especialmente essa casa, o Senado, faça algo que é fundamental, que é olhar para trás e olhar para o futuro. Olhar para trás porque nós estamos diante da possibilidade de se mexer numa lei do século passado, de 1965. Eu, como engenheiro florestal, entendo que, tendo o mundo mudado tanto, é extremamente necessário fazermos uma atualização dessa legislação. Mas, em muitos aspectos, o que a gente vê na proposta que hoje está tramitando na Câmara é que ela atrasa ainda mais a legislação ambiental brasileira. É óbvio que tem avanços colocados, mas tem também pontos que nós temos que ainda nos debruçar sobre eles e Vossa Excelência levanta com muita propriedade, como a Amazônida que é, como membro ou vivo de um Estado, o Estado do Amapá, que experimentou ainda no governo do ex-governador Capiberibe, a busca de consolidar princípios da sustentabilidade, coisa que nós no Acre conseguimos avançar um pouco mais. E acho que sem um instrumento como o Código Florestal atualizado, sem a legislação ambiental estar atualizada, o Brasil não se firmará como uma nação, que é nosso desejo, uma nação que seja um exemplo para o mundo por guardar a Amazônia, por guardar a maior biodiversidade do planeta. Então, eu queria me associar ao discurso de Vossa Excelência, dizer que a hora é oportuna. Espero, sinceramente, que a ministra do Meio Ambiente, o governo da presidenta Dilma, possa trazer de volta esse tema e que nós possamos tirar aquilo que, na proposta, pode contaminar as boas intenções que a proposta guarda. Acho que tem melhorias a serem feitas na proposta, que são essenciais, inclusive para que o país possa cumprir as metas que assumiu diante do mundo, as metas de redução das emissões de carbono. O Brasil está hoje entre as 6 nações no mundo, do planeta, que geram maior número de emissões de CO2 e de outros gases. E, especialmente no Brasil, as nossas emissões estão muito vinculadas às queimadas, que agora conseguimos, do governo do presidente Lula para o governo atual, nós conseguimos trazer com uma diminuição bastante significativa. Então, eu queria colocar que é óbvio que temos que levar em conta que o Brasil é um grande produtor de alimentos do mundo, que nós temos uma situação que tem que ser resolvida em várias regiões do país e só se resolve com a legislação que observe, que preste atenção na realidade real, mas também isso não pode significar nós afrouxarmos uma legislação que precisa ser aperfeiçoada, que precisa até ser mais dura em vários aspectos, para que o Brasil se firme como um país que luta para consolidar o desenvolvimento sustentável. Então, agradeço suas palavras em relação ao Acre, as palavras de Vossa Excelência, e acredito que vamos travar sempre essa unidade na busca de consolidar o desenvolvimento da Amazônia e do país, mas com sustentabilidade, como temos referência já na nossa região. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento, eu queria só me associar às suas preocupações e seus propósitos.
Excelência, senador Jorge, incorporo no todo o aparte de Vossa Excelência e agradeço a contribuição. Reitero, contribuição esta que enriquece o tema que estamos debatendo e é um tema que Vossa Excelência, pela experiência que teve como governador, pela experiência de juntar sustentabilidade ambiental com o desenvolvimento humano, não poderia deixar de contribuir. Com certeza, quando o debate vir aqui para esta casa, muito contribuirá. Vossa Excelência é de uma terra, eu costumo dizer isso, aliás, esse é um trecho, isso é um trecho originado, citado originalmente por Vossa Excelência. Vossa Excelência é da terra onde nascem os rios. Eu sou da terra onde os rios deságuam. Vossa Excelência está nas nascentes do Amazonas. Nós estamos na foz do Amazonas. Nós, só uma região como a nossa, pode reunir tamanha diversidade. E não à toa que a nossa região, que representa mais de 60% do território brasileiro, e deve ser visto a partir de faróis e de perspectivas, como a experiência que Vossa Excelência conduziu no Acre, que a prova maior é a sustentabilidade também política dessa experiência ao longo dos anos. Então, é nesse sentido, é trazendo esta concreta experiência de possibilidade de convivência harmônica entre desenvolvimento econômico, entre desenvolvimento humano e sustentabilidade ambiental, que trago aqui, presidente, o reclame do nosso partido, a nossa preocupação sobre as modificações que estão ocorrendo no Código Florestal. É verdade que uma legislação de 1965 necessita e deve ser modificada para ser aperfeiçoada, para olhar para frente, não para retrocedermos. Então, quero acreditar que este debate será tratado pelo Executivo a partir dessa preocupação e será tratado ainda pelos deputados na Câmara dos Deputados sobre essa preocupação e a mesma preocupação norteará o debate quando vir aqui para o Senado. A verdade sobre isso é que precisamos debater aqui um projeto de desenvolvimento que seja pautada pelo respeito às nossas florestas. As florestas brasileiras não são balcões de negócio, são bens de interesse comuns. Os impactos de desmatamento, nós já percebemos quais são. Os impactos de desmatamento das nossas florestas e de outros biomas do território brasileiro são altamente negativos e eu reitero as experiências tristes que já tivemos, que temos vivido com as mudanças climáticas e com a ocupação indevida a partir da ausência de coordenação e da ausência de legislação ambiental. É esse recado de catástrofes ambientais que nós temos sentido e ouvido, que clamou recentemente no Rio de Janeiro como um dos mais como o mais grave da história brasileira. São desastres como este e tais outros que devem servir de alerta para nós termos todo o cuidado necessário na modificação da nossa legislação ambiental. Não sejamos nós dessa legislatura e dessa geração a desrespeitar a legislação ambiental brasileira, caminhando na contramão do que o planeta tem avançado no sentido de respeito aos parâmetros de convivência harmônica entre homem e meio ambiente. Era o que tinha, presidente.